Irmãos, vamos passar para o momento da exposição da palavra. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 6. Romanos, capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. Porventura, ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençais a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Irmãos, ao longo desta epístola, nós temos considerado a doutrina da justificação pela fé, aquela pela qual Deus declara justo o pecador e declara sua justiça de modo justo. Quando Cristo morre naquela cruz, satisfazendo a justiça de Deus, aplacando a ira de Deus contra os pecadores e seus pecados. A justiça de Deus é então satisfeita, e pela fé, não por obras humanas, por obras de homens, mas pela fé e por graça, crendo naquilo que o Senhor Jesus realizou no Calvário, nós somos assim justificados, declarados justos diante de Deus. Esta é a verdade que tem sido exposta ao longo desta epístola, expondo isso que é a doutrina da graça de Deus, as verdades da graça de Deus. Esses capítulos 6 e 7, quando nós chegamos neles, aqui em Romanos, uma maneira de abordar eles e de tratá-los é pensar nesses dois capítulos como os capítulos de dois inimigos da graça. No capítulo 6, nós temos o inimigo da graça de Deus, que é a libertinagem, ou o antinomianismo, que é aquela forma de vida que é entre aqueles que recebem a graça de Deus, porém continuam vivendo no pecado, ou vivendo de qualquer jeito. Isso é libertinagem, porque a nossa vida, e esse é o argumento de Paulo em todo o capítulo 6, a nossa vida deve refletir o caráter do nosso Salvador, de Cristo Jesus. A nossa vida deve proclamar aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós pertencemos. A nossa vida proclama quem é o Senhor da nossa vida. Então, uma vida no pecado não faz qualquer sentido para a vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, libertos do reino do pecado, né? E no capítulo 7, nós temos um outro inimigo da graça. Capítulo 6 é a libertinagem, o inimigo. Capítulo 7, o inimigo é o legalismo. O legalismo é justamente pensar na lei de Deus e viver e achar que a lei é capaz de nos salvar, fazer da lei tábua de salvação. Então, o legalismo é esse entendimento errado da lei de Deus. Achar que nós podemos ser salvos pelos nossos esforços, pelas nossas obras, pelo nosso desempenho, pelos nossos méritos, pela nossa capacidade. Achar que nós somos aceitos diante de Deus por causa daquilo que nós fazemos. Não. Sempre foi e sempre será por causa daquilo que Cristo fez. O legalismo, e aqui neste trecho que nós lemos, ele é tratado como essa vida debaixo da lei, é um inimigo da graça. A lei tem o seu lugar, porém, não é, não tem o papel de nos salvar do pecado. São dois entendimentos errados, a libertinagem do capítulo 6 e o legalismo do capítulo 7. E neste capítulo 7, tratando das questões da lei, Paulo vai nos orientar, nos conduzir, nos dirigir, de modo que nós venhamos a não colocar o carro na frente dos bois, né? Não fazer obras para sermos salvos, mas a nossa vida deve refletir aquilo que nós somos, a natureza daquilo que nós somos. Nós não guardamos a lei para sermos salvos, assim como uma laranjeira não produz laranja para se tornar laranjeira. A laranjeira produz laranja por quê? Porque ela já foi, porque ela já é uma laranjeira, e por isso o seu fruto é laranja. Assim também é a nossa vida. Nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. E nós precisamos organizar esse nosso entendimento sobre a lei na nossa vida, porque a lei ainda tem o seu papel e é fundamental na nossa vida, tanto que Paulo vai gastar um capítulo inteiro, capítulo 7 inteiro, dedicado a expor e falar sobre a lei de Deus, e mais 4 versículos do capítulo 8, mais um pouquinho ali, do capítulo 8. Então, ela tem a sua importância, o seu lugar é importante, nós tenhamos entendimento correto, temos uma relação correta com a lei, né? E graças a Deus, pela providência divina, né, do Senhor, a pessoa que vai falar sobre isso não é nada mais, nada menos do que a pessoa mais gabaritada, talvez poucos homens, né, seriam capazes de falar com tanta contundência sobre a lei de Deus como esse irmão que escreve essas palavras, o apóstolo Paulo. Filipenses 3 vai dizer que esse irmão, ele, circuncidado no oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, um notável conhecedor da lei, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Ninguém melhor do que esse homem para nos orientar a respeito da lei de Deus. Claro, compreendendo a lei na sua forma devida, porque nesse capítulo 3 de Filipenses, que é também a sua autobiografia, ele vai dizer, pois é, eu vivi a lei de modo errado, e agora eu considero tudo como perda por causa de Cristo. Eu vivi a lei na carne, né? Porque agora eu não me glorio mais na carne. Nós é que somos a circuncisão, nós que andamos no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Seguir a lei de Deus na carne é viver debaixo da lei, e Paulo diz, não serve para nada. Tudo é refugo, repasto, esterco por causa de Cristo. Deveras considero tudo como perda, né? Para conhecer, né, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual eu perdi todas as coisas, né, para conhecer a Cristo, ser achado nele, e ele ainda diz, não tendo justiça própria que procede da lei, capítulo 3, verso 9 de Filipenses, senão aqui é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, que é a mesma coisa que dizer baseada na graça. Nós estamos na graça, então precisamos ter esse entendimento sobre a lei de Deus, né? A lei de Deus não é jamais tábua de salvação. Nesse trecho, irmão, se nós lemos versos 1 até o verso 6, no verso 1, Paulo vai então fazer uma proposição geral sobre a lei, no verso 2 e 3 ele vai trabalhar com uma lei específica, já, né? Trabalhando a lei moral de Deus, uma lei específica, ilustrando com uma lei específica. Verso 4, Paulo faz uma aplicação, e verso 5 e verso 6, Paulo faz uma distinção entre dois modos de existência, dois modos de viver sob a lei, né? E é mais ou menos isso que nós temos para esta manhã, e a nossa intenção é compartilharmos algo sobre uma vida tendo uma nova relação com a lei. Não essa relação que Paulo tinha, com justiça própria, confiando na carne, porque tudo isso é refúgio, mas vivendo uma nova relação com a lei no Espírito, pela fé, pela graça. Nesse primeiro verso, Paulo traz essa sua proposição geral. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Porventura ignorais, irmãos. Paulo, de maneira muito cordial, afetuosa, carinhosa, respeitosa, se dirige a esses irmãos. E se são irmãos, pode ser até judeus, mas são judeus cristãos. O ponto aqui é irmãos, então são cristãos. Paulo não está se dirigindo a judeus que não conhecem o Evangelho, está se dirigindo aos cristãos. Este capítulo é dedicado aos cristãos. Irmãos, e ele diz, pois fala aos que conhecem a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Ele fala sobre essa lei que tem domínio sobre o homem. Na verdade, ninguém pode fugir da lei, né? Ninguém pode escapar dela. Talvez, possivelmente, Paulo estivesse se referindo à norma da lei gravada no coração, a lei universal, que todos têm consciência da lei de Deus, todos têm um esboço da lei de Deus gravado no coração, e por isso ninguém pode dizer, ninguém é desculpável, todos são indesculpáveis, porque todas as pessoas, até mesmo aqueles que se professam ateus, eles têm o conhecimento da lei de Deus, porque ela está gravada no coração. Eles sabem da existência de Deus e sabem que estão em falta diante de Deus de algum modo, né? Talvez estivesse se referindo a isso, que está no capítulo 2, verso 15, desta epístola, a norma da lei gravada no coração. Mas ele poderia também estar se referindo à lei da terra, às leis locais. E não existe lugar que não tenha lei, né? Todos os lugares, qualquer área, qualquer lugar do mundo, nós vamos estar submetidos à lei, nós vamos estar subordinado, seja aqui, né, na Europa, Ásia, África, onde for, qualquer região, qualquer lugar, existem leis e nós temos que nos sujeitarmos a elas. Todos estão subordinados à lei, de uma forma ou de outra, ela exerce uma autoridade sobre nós e nós devemos prestar obediência a ela. De certa forma, as leis controlam todos, não tem como viver como fora da lei, até que, embora até alguns tentem isso, né? Como escapar da lei? O único jeito de escapar da lei, essas leis humanas, é morrendo, né? Se eu morrer, embora eu tenha sido condenado por furto, por seja o que for, condenado por alguma transgressão, não vou ser preso, né? Eles não vão querer colocar de trás das grades alguém morto, alguém que morreu, né? Vão colocar no cemitério. Morreu, né? Tu escapa da lei, tu não está mais sujeito à lei, né? É, se você morrer, né, você não precisa mais pagar o imposto de renda, o IPVA, IPTU, você escapa disso tudo, porque você está morto, então você não está subordinado a nenhuma lei, porque a lei, ela tem exerce domínio sobre o homem enquanto ele vive. Se morrer, aí a pessoa pode estar livre dessas leis da terra. Interessante notar nesse verso primeiro, já de início, isso eu queria já aplicar para os irmãos, a maneira como Paulo está se dirigindo a esses irmãos aqui. Ele vem trazendo pontos de contato, coisas, elementos sobre a lei que são comuns, algo que é dado, algo que aqueles irmãos, aquelas vidas ali, tem que concordar, é um ponto certo, é um ponto que eles têm em comum. E ele chega com os pontos em comum, aí depois ele vai, a partir daquilo, daquela base, ele vai construir a sua argumentação. E é assim que o Senhor Jesus fez, né? Ele chegava falando sobre aquelas figuras da roça, do campo, da pesca, dava de fazendeiro, conversava, mas a partir disso ele vinha com o Evangelho, daqueles pontos que ele estabelecia em comum. Isso é um princípio fundamental para nós como cristãos, nos momentos onde nós vamos estar evangelizando, vamos falar do Evangelho. Pense nisso, pense em estabelecer pontos de contato. Paulo faz aqui aquilo que é comum, vai arrumando os fundamentos, aquilo que tem em comum, e depois vai argumentando em cima, vai construindo em cima disso. Jesus fazia isso também. E devemos aproveitar isso nos nossos caminhos de exposição do Evangelho, de evangelização, né? Pense em fazer relações, pontos em comum, né? Talvez seja o caminho para você conseguir começar a conversar sobre a Palavra de Deus com algumas pessoas que você tem aí no coração. No verso 2 e 3, irmãos, então, agora o apóstolo Paulo sai do geral, uma lei comum, uma lei humana, aquela, um princípio geral de uma proposição geral, e agora ele vai para uma lei específica. Agora, sem dúvida nenhuma, ele entrou na lei de Deus, né, ele, de uma maneira muito direta. Ele vai usar como ilustração agora uma lei específica, que é a lei do matrimônio. Uma lei, ele vai começar direcionando, vai afunilando o seu argumento, e ele vai usar a lei do matrimônio. E o princípio que ele vai utilizar para se referir ao matrimônio é que o matrimônio também. O matrimônio, né, o casamento é um vínculo que não é desfeito por nada. Não pode ser desfeito por nada. É verdade que existe o divórcio, situações... mas Paulo não quer entrar nessas essas situações, ele quer ficar no seu ponto geral do casamento. Manter esse princípio, o princípio geral de que o casamento ele não é desfeito por nada. Até que a morte vos separe. Ele quer manter este ponto, marcar esse ponto. O ponto é que apenas a morte põe fim a essa relação. E para mostrar a seriedade da relação conjugal, da lei conjugal, ele faz referência ao elemento do adultério, que é o sétimo mandamento. E ele vai mostrar, olha, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se morrer o marido, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, se unir a outro homem. Se morrer o marido, estará livre da lei. E não será adúltera se contrair novas núpcias. Sobre, no ponto do adultério, no verso 3, a ênfase de Paulo é, isso aqui é sério, não é brincadeira. O matrimônio é uma lei séria, né? Levem a sério ela, né? Está lá registrado nos 10 mandamentos, número 7. Então, é preciso levar a sério. Porém, se morrer o marido, a esposa vai ficar livre, vai poder casar com quem quiser. A morte do marido desobriga a esposa da lei conjugal. Por duas vezes o apóstolo Paulo mencionou a morte do marido, no verso 2. Se o mesmo morrer, esse mesmo está fazendo referência ao marido. E no verso 3, né? Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. Só a morte do marido desobriga a esposa da lei conjugal. E aí, então, ela vai poder casar de novo. E este casamento é legal, está dentro da lei, porque o marido morreu, o vínculo acabou. Com essa ilustração da lei conjugal, meus irmãos, o que, que Paulo quer mostrar? Ele quer mostrar que o caminho de Deus para resolver um problema de matrimônio, uma dificuldade matrimonial, a única maneira de resolver, está falando sobre a única maneira de resolver um matrimônio complicado, muito difícil, porque o marido, ele apenas julga, condena, ele traz juízo o tempo todo dizendo... Exige perfeição, está errado aqui, está errado acolá. A roupa tem que ser passada perfeitamente, a gola tudo certinho. Comida, não pode queimar o feijão. A casa tem que estar encerada, a pia da louça tem que estar brilhando, tudo tem que ser impecável. Esse marido exige perfeição. Negócio é sério, não é brincadeira. E o problema é que a esposa já é mais atrapalhada, mais relaxada, ela já tem dificuldade para fazer as coisas que o marido pede, na verdade, ela não consegue, essa perfeição é tão grande que ela não consegue fazer as coisas como o marido quer que ela faça. O marido não ajuda também. O marido não colabora no sentido de ajudar ela a fazer. Ele apenas diz, não, é meu papel, é isso aí. Ela tem que fazer ali, deixar tudo nos trinques. E o marido não ajuda. O resultado é que o casamento está indo de mal a pior, está se tornando insustentável, está entrando no... está pintando aí um grande colapso e a coisa está se agigantando, uma bola de neve, e a crise está cada vez maior. Como resolver esse problema? Como resolver essa situação? Só antecipando, eu preciso dizer que, espiritualmente falando, irmãos, é a mesma coisa que ocorre conosco. Né? Nós estamos numa situação similar. É uma situação muito difícil. De um casamento difícil. E o único caminho é pertencer a outro, sair dessa relação, sair desse reino e pertencer a outro. Espiritualmente falando, foi isso que aconteceu conosco. Nós saímos de um reino, aconteceu com, e passamos a outro reino. Né? E agora, nesse casamento, verso 2 e 3, se o marido morrer, preste atenção na mensagem subliminar aqui, irmãos. E o verso 3, se o marido morrer, e eu espero que as irmãs não estejam pensando nisso. O matrimônio é uma relação para a vida inteira. E eu espero que as irmãs não estejam pensando nisso. Verso 4. Não leiam ainda. Mas pensem, como esse matrimônio pode ser resolvido? Em mente, o matrimônio é uma relação para a vida toda. O único jeito da mulher sair do matrimônio é esse mesmo. Matrimônio só termina com a morte do cônjuge. Espero que ninguém tenha pensado nisso, irmãos. Muito feio. Paulo vem falando sobre a morte do marido nos versos 2 e 3. Ele vem ditando o ritmo, vem argumentando nessa direção. Ele está fazendo intencionalmente isso. Ele está armando aqui um cenário para nós começarmos a perceber algumas coisas dessa analogia. E a principal delas é que para sairmos de uma relação matrimonial e irmos para outra, sairmos de um marido e pertencermos a outro, para que isso seja justo, seja legal, é preciso que o marido morra. É isso, meu. Esse é o argumento. E de maneira maravilhosa, de maneira impressionante, como o Senhor, pela graça de Deus, usa a vida desse irmão, o apóstolo Paulo, para expor o Evangelho dessa forma, inspirado pelo Espírito Santo, claro. Ele vai articular a sabedoria de Deus para nos mostrar verdades impressionantes, maravilhosas e profundas da graça de Deus. Voltando ao casamento, o único jeito é a morte do marido. Então, nós já podemos ler o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Quem foi que morreu? O marido? Não foi o marido. Foi a esposa, porque pensou besteira, queria matar o marido, e o Paulo diz que vocês que morreram. Foram vocês, a esposa, a igreja, são os irmãos, vamos nomear isso aqui. O marido mau é a lei, a esposa é a igreja, somos nós, os cristãos, que creem no Evangelho. E o marido novo é Cristo. Este argumento inusitado de Paulo, que faz com que a gente se inquiete, né? Espantado, né? Nos traz algumas questões já de cara. Vamos tentar caminhar juntos aqui. A primeira, que causa um certo transtorno, como assim o marido mau é a lei? Vocês morreram para a lei? A lei era o marido mau. Mal entre aspas, irmãos. O Paulo em nenhum momento diz que a lei é má. Ele diz que ela é exigente, ela é séria. E a esposa está comprometida, e nós sabemos que a lei de Deus, verso 12 do capítulo 7, ela é santa, justa e boa, ela não é má. A lei de Deus aqui é a lei moral de Deus. Então, qual é o problema da lei? Por que se separar dela? O problema da lei é que a lei, nas suas exigências, irmãos, ela não resolve o problema de pecado. Por quê? Porque não é papel dela. A lei veio para dar a conhecer o pecado, mostrar a gravidade do pecado. A lei não é contra nós, contra as pessoas. A lei manifesta a glória de Deus, a vontade santa de Deus. Mas então qual é o problema? Então por que a lei vem contra nós e exige perfeição e nos acusa e nos julga? O problema é o pecado do nosso coração. É o pecado que nós reside, são as exigências morais de Deus à humanidade. A lei não é vilão, coisa nenhuma. O problema é o pecado. E o único jeito, as exigências da lei, da alma que pecar, essa morrerá. E quebrar o mandamento, o salário do pecado é a morte. O que a lei vai exigir? A morte. Você quer se livrar de mim? Você precisa morrer. Não é uma morte natural, uma morte, morreu de velhice. Não. Aqui a morte é pagamento, aqui é o preço, ela tem que satisfazer uma justiça. Né? Ela não é, ah, o camarada ia ser preso, daí ele morreu, não foi preso. Tá, tudo bem, não foi preso porque morreu. Mas isso não significa que ele pagou o que ele devia. Não. O ponto aqui é que essa morte é morte como preço, como salário, como a punição, é uma morte que deve ser uma morte como penalidade pela transgressão da lei, porque a única maneira de satisfazer a justiça de Deus é que essa justiça seja feita. Então, é preciso que haja morte. Aqui é uma morte penal, irmãos. Não é uma morte essa natural que a gente conhece. E no trecho, meus irmãos, coisa maravilhosa, inusitada, chocante, mas assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. E é aqui que aparece o novo marido. Vocês morreram relativamente à lei. Como que vocês, esposas, se desvincularam daquele antigo marido? Por meio do corpo de Cristo. Só resumindo aqui, irmãos, Paulo não quer falar de casamento. Ele está usando o casamento para falar sobre uma verdade da graça de Deus. E essa verdade da graça de Deus que ele vai mostrar aponta para esse corpo na cruz, a morte de Cristo na cruz, para satisfazer as exigências da lei, para cumprir, satisfazer as exigências de Deus. Né? E é justamente quando esse marido aparece, Cristo, ele já aparece morrendo. O ponto é a morte do marido. Cristo morreu, a esposa morre com o marido, e a esposa morre relativamente à lei, o casamento é desfeito. Enfim, todo mundo morreu, né? Todo mundo morreu aqui nessa história. Mas, irmãos, a maneira como Paulo conduz é maravilhosa, inspirado pelo Espírito. No exato momento em que a esposa crê no Evangelho da Graça, crê o Evangelho e a cruz, é Cristo. Resume o Evangelho numa palavra, cruz. Crê em Cristo e Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ela crê em Jesus. Esse corpo é o corpo de Cristo na cruz, no madeiro. Ali é pagamento de pecados. Ali, nossos pecados foram perdoados. Neste exato momento, ela morre com Cristo. Neste exato momento que ela morre com Cristo, ela também ressuscita com Cristo. Ela volta à vida. Porque agora, neste novo marido, pertencendo a este novo marido, onde esse marido vai, ela vai atrás. Vai ler Colossenses lá. Cristo morreu e ressuscitou. E nós, como igreja, esposa de Cristo, morremos e ressuscitamos com Cristo. Cristo está sentado nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, onde nós estamos. Estamos lá, nos lugares celestiais com Cristo. Nunca mais vai haver separação, nunca mais a morte nos separará. Na verdade, irmãos, a morte morreu, não haverá mais morte, lágrimas, choro, assim é a nossa vida com Cristo, daqui para frente, daqui até a eternidade, por toda a eternidade, a morte morreu, é vida eterna. Este, então, pode ser considerado o único casamento, o casamento de Cristo com a sua igreja, o único casamento em que verdadeiramente viveram felizes para sempre, né? Porque não vai ter mais fim essa relação com esse novo marido, e que maravilha, que coisa maravilhosa, né? Preciso enfatizar, irmãos, e isso aqui é muito importante, algo acerca desse marido e acerca do seu corpo na cruz. Por isso que, porque isso é chave para a nossa compreensão da agora, da nossa nova relação com a lei, que é, Paulo quer falar sobre a nossa nova relação com a lei. Cristo morrendo na cruz, pagando o salário, a maldição da lei foi desfeita. O pecado não nos condena mais. Romanos 8:1. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque eu estou certo que nem anjos, nem principados, nem vida, nem morte, nem coisa do presente, nem qualquer outra criatura poderá se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo já havia declarado no capítulo 6, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei. Debaixo da lei. Não estáis mais. Vocês estão na graça. A graça de Cristo. A graça tem a ver com esse corpo morto. E agora o que acontece nesse novo casamento, irmãos? O que, que acontece? E deste modo frutifiquemos. Agora é possível dar frutos. Em outras palavras, para ser mais claro, agora vocês podem ter filhos. A igreja pode ter filhos. Filhos mais filhos, muitos filhos. Frutos mais frutos, muitos frutos. Agora você pode ter filhos, você pode frutificar. Agora é possível, e os frutos do Espírito, Gálatas 5:22, quais são? Amor, bondade, mansidão, paz, alegria. Agora é possível, por causa dessa nova relação com Cristo, nós temos uma nova relação com a lei. Agora nós podemos frutificar. Agora essa lei é chamada a lei de Cristo. Para os que andam no Espírito, para os que têm essa nova relação, eles agora... É a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, Romanos 8, verso 2, é assim. E te livrou da lei do pecado e da morte. Agora é possível andar no Espírito, por quê? Agora é possível cumprir a lei. Romanos 8, verso 4, o princípio, o preceito da lei se cumpre em vocês agora. Porque vocês não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque vocês não estão mais debaixo da lei. Porque a lei também nunca teve esse papel de salvar, e as suas exigências jamais seriam cumpridas por nós, por nossa capacidade, nosso esforço. É por isso que não é por obras, é pela graça. Cristo fez isso por nós. E Ele também nos dá poder de obedecer à lei. É possível andar nos caminhos de Cristo. Não só é possível, como nós andamos nos caminhos de Cristo. Porque agora, não só podemos frutificar, mas frutificamos porque a seiva da videira corre em nós. É João 15, né? Os ramos vão produzir frutos e mais frutos. O Espírito Santo em nós habita, irmãos. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Frutos virão. Podemos obedecer à lei e obedecer com alegria, com satisfação, com prazer. E às vezes, não vamos pecar? Pecamos diariamente. Mas agora, quando o pecado vem, quando caímos no pecado, vem aquela dor profunda, aquela reação na alma. E esses frutos começam a surgir na forma de um desejo no coração, um desejo por agradar a Deus. O pecado vai doer, porque tu sabe que desagradou a Cristo. Não é mais o medo da morte, da condenação, porque você já está em Cristo, mas é a tristeza por desagradar a Deus, é a tristeza por não corresponder em amor àquele que nos amou até a morte, morte de cruz. Né? É uma nova vida. Agora não é mais o medo do inferno que nos leva a amar a lei, a cumprir a lei, não. Como dizia João da Cruz, né? Ainda que não houvesse inferno, eu te temeria, e ainda que não houvesse céu, eu te amaria. É o princípio, é a obra do Espírito trabalhando em nosso coração. Nos versos 5 e 6, irmãos, nesses últimos momentos, então, Paulo vai nos apresentar dois caminhos. Vai fazer esta relação entre o velho modo de vida e de existência sob a lei e o novo modo de vida e de relação com a lei. O velho casamento no verso 5 e o novo casamento no verso 6. Ele diz, porque quando vivíamos na carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. E na carne, aqui, irmãos, não é carne como corpo físico, porque é óbvio que em Cristo Jesus nós ainda continuamos nessa carne física, então não tem sentido nenhum dizer que carne é corpo físico, não é essa a interpretação. Carne, aqui, se refere a uma vida não regenerada. A vida não regenerada é uma vida onde não houve novo nascimento. O coração não foi circuncidado, lembra? 2, 28 e 29 dessa epístola. O novo, nova circuncisão, os judeus de alma e não os judeus segundo a carne, não os judeus externamente, judeus de alma, né? Povo de Deus de coração. Carne, então, é exatamente isso, é o oposto da vida no Espírito. Lembram de João? O João capítulo 3, onde Jesus vai falar com Nicodemos, fariseu, mestre, um mestre dentro dos judeus, e ali o Senhor diz para ele, olha, naquele bate-papo sobre nascer de novo, e ele disse, olha, o que é nascido, Jesus disse para João, para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, para nascer do Espírito. Na carne você não vai entender nada, você precisa nascer do Espírito. Novo nascimento. Nascimento espiritual é quando nós deixamos de ser filhos e representados por Adão e passamos a ser representados por Cristo. Quando nós passamos a andar no Espírito. É quando nós abandonamos aquela velha relação com a lei, andando debaixo da lei, e temos um novo casamento, um casamento legal, um casamento com um marido que nos ama, que nos dá força, que nos leva, casamento com Cristo. Um novo casamento, uma nova relação, essa nova relação com Cristo. Fazer com que tenhamos uma nova relação com a lei. Na carne não dá para cumprir a lei. Assim foi na vida passada, porque os que estão na carne, capítulo 8, verso 8, aqui, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível agradar a Deus na carne. É preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. É preciso crer no evangelho da graça, porque senão não vai entender nada. Vai estar cegado, né? O véu ainda posto diante dos olhos, coração empedrado. Vivíamos segundo a carne. E as paixões pecaminosas. Que paixões pecaminosas são essas? Essas concupiscências. O que é isso? Os desejos, irmãos, do nosso coração, desejos naturais, são dados por Deus, foi Deus que criou. Porém, o pecado em nosso ser faz com que esses desejos se tornem desordenados, de maneira que a gente não controla mais os desejos que nos controlam, eles fazem o que querem com a gente. Sem a graça, andando na carne, não tendo a vida do Espírito pulsando em nós. Então, nós somos escravos do pecado. Não fazemos aquilo que agrada a Deus. As paixões pecaminosas. E o problema da queda do pecado é justamente esse. Os nossos desejos acabam adquirindo essa tendência má e desordenada. E a lei, então, este verso 5, a lei põe em real as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. A lei vai pôr em realce as paixões pecaminosas. Era isso que a lei fazia. Por isso aquela esposa, no velho casamento, estava incomodada, porque a lei não ajudava. Só dizia, você é pecador, você está encrencado, você está com problema, está tudo errado, não faz nada certo. Mas a lei não ajudava. Quanto mais ela vivia naquela vida, mais se atolava naquele casamento, naquela relação do pecado no passado. Porque a lei não salva, de fato. A lei apenas, capítulo 5, verso 26, ela avulta a ofensa. O que é isso? Isso aqui é um pecadozinho, a lei vai dizer, não é um pecado, é um pecado grande, você está com um problema diante de Deus. A lei vai avultar, vai agigantar e vai mostrar e manifestar o pecado, a gravidade da coisa, é isso que ela faz. Ela quer dar a conhecer o pecado, e nisso, de uma certa forma, só protegendo a lei, isso é a bondade de Deus também, porque é a graça de Deus, porque se o camarada não receber um diagnóstico preciso, ele vai viver a vida iludido. O camarada está passando, tendo um câncer. Tu imagina se a lei dissesse, oh, vou te dar um analgésico para passar a tua dor. Não, você precisa dar um diagnóstico preciso. Só que o problema é que a lei dá o diagnóstico, mas, oh, mas você precisa procurar ajuda em outro lugar. Ela vai apontar para o Evangelho, vai apontar para Cristo. E assim, é importante também entendermos, irmãos, A lei mostra que o pecado não é pouca coisa, não é influenciazinha má. Isso aqui é pouca coisa, nada, nada, não, 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 a gente brasileiro aqui não esquece. Não é isso, irmãos. A lei vai mostrar a gravidade do pecado. Pecado é coisa séria, irmãos. Paulo trata de maneira séria a quebra da lei. Por isso que ele usou a ilustração do adultério. É sério. O vínculo com a lei é sério. Você não pode desrespeitar. É séria a coisa. O pecado é sério. Brinque com o fogo, mas não brinque com o pecado. O pecado é uma força poderosa que busca controlar, dominar, e ele não vai descansar enquanto não te escravizar e não te levar à morte. A própria lei de Deus, irmãos, que é a lei boa, olha o que o pecado faz. A própria lei, ela fica amarrada. A própria lei, ela se torna, de certa forma, frustrada por não ser capaz de resolver o problema. Ela não é capaz de libertar o pecador do pecado, né? E muitas vezes, muita gente acha que vai viver moralidade aí fora sem evangelho. Não vai. Não existe moralidade sem evangelho, né? Quanto mais você tenta ser moral sem o evangelho, mais a lei vai atiçar o pecado que está no seu coração, nos seus membros, né? E você vai se encrencando cada vez mais. A lei, ela desperta o pecado. A intenção dela é essa. Mostrar o problema para você buscar, para você encontrar ajuda em outro lugar. Ela vai apontar, vai jogar luzes naquele que pode resolver o problema. Mas ela em si mesma, ela não resolve o problema. Esse é o drama. Essa é a dificuldade. Tendo visto, então, a gravidade do pecado e essa incapacidade da lei para salvar, mas agora nós temos que chegar no versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade do Espírito e não na caducidade da letra. Agora a lei vai apontar. Agora sim nós temos aquele que resolve o problema, aquele que perdoa pecados, aquele que paga o preço dos pecados. Agora sim nós temos um modo de existência, um modo de vida, que é um modo de vida com esse novo marido, que é Cristo. E aí nós passamos a ter uma outra relação com a lei. Aí a lei não vai ser mais aquela inimiga que nos condena e nos julga, ainda que ela continue fazendo isso o tempo todo, no dia a dia. Não peque. Pisou na bola, o Senhor vai trabalhar. A lei vai dizer, você pisou na bola. Ela não vai fazer vista grossa. E glória a Deus por isso. E por isso que diariamente temos que buscar diante de Deus, meditar na lei de Deus, para nos vermos cada vez mais. Vemos o caráter de Deus, o que consequente vai nos mostrar quem nós somos, porque a lei é como espelho, vai mostrar quem nós somos. E vai mostrar o quanto nós precisamos ainda ser transformados por Cristo, né? Mas então, nessa nova forma de vida, Paulo se dirige àqueles que já estão casados com Cristo. Agora, aqueles que foram casados. Antes, o velho casamento, agora o novo casamento, e a igreja casou de novo. Assustador. Mas Paulo está falando da nossa relação com Cristo. É um novo relacionamento. Antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. O pecado era o nosso Senhor, somos escravos, agora sendo nosso Senhor é Cristo. Antes estávamos casados com a lei e a lei do pecado, né? A lei do pecado é estar debaixo da lei. E estar debaixo do pecado é a mesma coisa, nesses termos, né? Pensando no estar debaixo da lei como sendo vivendo a vida na carne, não regenerada, mas agora nós estamos num novo casamento com Cristo. E então, nós morremos para aquilo que estávamos sujeitos, aquela vida na carne e no pecado. E nós agora podemos andar em santificação. Princípio, preceito da lei pode se cumprir em nós. 8:4 de Romanos, o propósito da lei, ele começa a se cumprir em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, a nossa vida não era mais na força da carne, não é mais na força do nosso braço. E, por isso, a nossa relação com a lei não é mais aquela relação de tentar me justificar e de ser aceito diante de Deus para aquilo que eu faço. De maneira nenhuma, o Evangelho não fala nada disso. Fala para nós que a obra é importante. Sim, como fruto daquilo que já aconteceu no nosso coração. Mas a obra que realmente interessa é a obra de Cristo na cruz. O que Ele realizou por nós na cruz. É a obra perfeita dEle. Crendo nessa obra, nós podemos andar no caminho que Ele nos tem preparado para andar. Em santificação. Agora é possível andar em santificação. Nascido de novo, podemos andar no Espírito. E Paulo vai fechar o verso 6, fazendo ainda um contraste entre esses dois modos de vida. Agora ele resume, né? De modo que servimos em novidade de espírito e não servimos mais na caducidade da letra. Servir em novidade de espírito, e esse espírito aqui deve ser redigido com letra maiúscula, porque faz referência ao Espírito Santo. Nossa versão aqui deu essa pisada na bola, a NVI fez certinho. Com letra maiúscula, é o Espírito Santo, essa nova vida no Espírito. Antes servíamos na caducidade da letra, pensando na velhice, né? Na caduquice da letra, no sentido, a lei externa, e a gente pegava uma lei externa e queria colocar de fora para dentro, né? As tábuas eram de pedra, agora a palavra diz, não. Tudo que Moisés é fundamental, toda a lei de Deus, do Antigo Testamento, toda a lei de Deus, das Escrituras é fundamental, mas agora ela tem que ser gravada no coração, porque a circuncisão é do coração. As tábuas, agora que interessa, não são as de pedra, mas as tábuas de carne no coração, porque o Espírito Santo, na nova aliança, vai cravar, vai escrever com fogo a graça de Deus em nossas vidas, letras. A palavra de Deus vai ser escrita em nosso coração. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Nos gloriamos em Cristo Jesus, né? E não confiamos na carne. Essa é a realidade da nova vida. E o nosso irmão, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele elenca algumas diferenças entre viver na caducidade da letra e viver a lei em novidade de espírito. As duas diferenças entre dois modos de vida sob a lei. Na caducidade da letra, e eu vou resumir elas aqui, nessas essas diferenças que o Dr. Martin Lloyd-Jones traz para nós, na caducidade da letra você tem uma relação externa com a lei. Mas em novidade de espírito você tem uma relação íntima, interna com a lei. Na caducidade da letra, o véu está posto no coração e a mente está cegada pelo pecado. Deus esse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Mas em novidade do espírito, o cristão passa a ter entendimento da lei e do seu propósito e as coisas começam a fazer sentido. Na caducidade da letra, se observa a mera letra da lei, mas em novidade de espírito, você se interessa pelo espírito da lei. Olha o Sermão do Monte. Jesus diz, não, vocês estão preocupados com adultério externo? Cobiçou no coração é adultério. Matar externamente? Não. Odiar no coração. O tempo todo Jesus está aplicando para o coração. A lei tem que ser interpretada internamente. O espírito da lei é o que Jesus faz o tempo todo, né? O povo de Deus se importa com o espírito da lei, o princípio, as intenções, os desejos. Pecado é cobiça, né? Não é só a casca e a exterioridade, é um desejo do coração. Na caducidade da letra, o motivo para servir a Deus é o medo, e novidade de espírito, o motivo é o amor a Deus, o prazer e o desejo de agradá-lo. Agora você pode voltar para os trechos, Salmo capítulo 1, antes, né, o bem-aventurado, aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei de medida de dia e de noite. Vá para o Salmo 19, os preceitos, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração. Vá para a lei, medite lá e diga, agora eu posso ter prazer nela. Né, ainda que sejam esses aspectos de beleza da lei, não, muitas vezes não está marcando as questões de exigência, os seus requerimentos, as suas demandas de justiça, mas agora você pode se satisfazer na lei de Deus de uma forma plena por causa que você está no Espírito. Você ama Deus. Na caducidade da letra se vive dolorosa escravidão, a escravidão do pecado, e se vive moralidade com medo. Mas se vive com fardo. A vida se torna um fardo, mas, em novidade de espírito, você vive a liberdade do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E por causa disso também, a nossa vida passa a ser marcada por fome e sede de justiça, que é a bem-aventurança número 4. Deus produz sede, desejo de agradá-lo. A vida no Espírito, Deus vai te dar desejo de agradá-lo. Não é mais o medo do inferno, o medo da condenação, o medo de... É o desejo de agradar a Deus. Essa se torna a nossa motivação. E, por último, na caducidade da letra, o homem está deixado a si mesmo e não pode cumprir a lei, não obedece os 10 mandamentos. É fraco, é incapaz por si só por causa do pecado, porque é não regenerado, porque vive na carne. Mas, em novidade de espírito, o poder é todo de Deus, é por meio do Espírito. É Ele quem opera em nós, tanto o seu querer como realizar. Concluindo, irmãos, últimas palavras, só 3 colocações finais. Primeiro, eu preciso aqui deixar bem claro que a lei de Deus, embora aquele modo anterior de casamento seja, ela esteja envolvida, mas é por causa do aspecto negativo que foi dado para ela, por causa, na verdade, o problema é, de fato, nosso pecado. Nunca foi a lei de Deus. A lei de Deus é santa, justa, boa, espiritual, e por aí vai, e Paulo vai começar o próximo trecho, olha o verso 7. Dizendo, pelo amor de Deus, não achem que a lei é má de maneira nenhuma. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Longe de nós isso. Não pense que a lei é má. Ainda que tenha sido divorciado ali. Mas divorciado dela no sentido das exigências daqueles que querem obedecer a lei pela sua força na carne. Nesse sentido, tá, irmãos? A lei é maravilhosa. Eu preciso vindicar aqui a lei de Deus. Ela é fundamental para a nossa vida com o Senhor. E quando Cristo morre na cruz, o que Ele está fazendo? Ele está honrando e respeitando a lei de Deus. A lei pediu a morte para os pecadores, então tá, eu vou pagar o preço. Porque a lei é santa, justa e boa, reflete a vontade e o caráter de Deus. Então o preço vai ser pago. O Senhor Jesus na cruz, Ele honra a lei de Deus. Né? O salário do pecado é a morte. Capítulo 3, verso 31, Paulo vai dizer, não anulamos a lei pela fé. Muito pelo contrário, nós confirmamos a lei. A lei é confirmada. Em Cristo a lei é confirmada. Isso é muito importante. Devemos ir para a lei sempre. Martinho Lutero já dizia que a lei ela vai nos conduzir a Cristo. Para quê? Porque a lei não resolve o problema. Então ela nos aponta para Cristo. Em Cristo nós temos graça e salvação. E o que, que Cristo vai fazer? Vai dizer Martinho Lutero. Cristo vai nos levar de volta para a lei. Para nos alegrarmos em Deus. Na vontade de Deus. No caráter santo de Deus. Nas glórias de Deus. Na sua majestade, que é manifesta pela lei. Cristo nos leva de volta para a lei, para a nossa vida de santificação. Mas agora, pelo Espírito. Aí é completamente diferente. Então, irmãos, medite na lei, medite nas glórias de Cristo. Agora é possível obedecer e andar na lei, pelo Espírito que habita em você. Você que recebeu esse novo casamento, você que é casado com Cristo. Somos cristãos por causa de certas coisas que aconteceram com Cristo. Isso é fundamental, irmãos, eu queria marcar aqui. A vida cristã tem a ver com Cristo, tem a ver com aquele corpo morto na cruz, verso 4. Vocês são unidos, né, com Cristo, é por meio do corpo de Cristo. Vocês pertencem a Ele por causa do corpo de Cristo, Paulo está apontando para a cruz. É esse o momento crucial do Evangelho. Resumindo o Evangelho numa palavra, cruz. Este é o momento crucial. Muitas vezes, muitos estão se dedicando ao ensino de Jesus, importante. O exemplo de Jesus, importante, temos que imitar. O ensino de Jesus é a verdade de Deus, sim. Mas o ponto crucial do Evangelho é Cristo crucificado. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Na cruz, nós temos Deus nos salvando. É o que Ele faz. E é por isso que devemos entender que não é o que nós fazemos. É o que Ele fez, e não o que você faz. Né? Isso é fundamental. O crucial é a morte de Cristo. E por último, para concluir, nós estamos casados com Cristo. Ai, não tem como lembrar, não vincular a Efésios 5, né, no finalzinho do capítulo. Ah, o Senhor está preparando uma esposa santa, uma esposa sem rugas, sem mácula. Ele está nos aperfeiçoando. E assim deve ser a nossa vida na graça de Deus. Como igreja, honre o marido. Se alegre nele, gaste tempo com ele, gaste tempo em oração, busque a Cristo, medite na beleza, na glória, na beleza do teu marido. Você casou com um marido bonito, um marido belo, né? Muitas vezes na vida real, nós não é isso que acontece. Mas em com Cristo, Ele é maravilhoso, Ele é belo, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo. Medite nas glórias dEle. E você talvez diga, ah, mas eu sou tão indigno, eu cometo pecados, eu não sou digna dEle. Talvez cometamos pecados, sim, cometemos, mas não diga isso. Porque mesmo que você seja indigna nesse sentido, isso não vai desfazer o teu casamento com Cristo, você vai continuar sendo casada. E outra coisa, Ele te faz digna. Veja onde Ele vai levar você consigo. Ele te leva com Ele. Ele ressuscitou, te levou, lugares celestiais, vocês estão unidos, vocês estão juntos, e você deve refletir a glória de Cristo. Então, meus irmãos, esposa de Cristo que se faz aqui presente, se embeleze para Cristo. Cada dia mais busque alegrar e dar frutos para eles, para Cristo. Tenha muitos filhos, muitos frutos, os frutos do Espírito. E aqueles que ainda não são casados com Cristo, está na hora de mudar de marido. Né? Arrependa-se do seu pecado, creia no Evangelho da Graça e você vai pertencer a Cristo. Ele é um grande Salvador, um amado Salvador. Vamos orar, mano. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez no Calvário, por tão grande salvação. Obrigado porque pertencemos a Ti por causa dos Teus méritos, por causa daquele corpo, do Teu corpo entregue por nós no madeiro, pagando o preço dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos a glória do Teu Filho, a refletirmos a beleza de Cristo em nossas vidas e possamos andar na Tua lei, nos Teus caminhos, amando a lei do Senhor a cada dia e buscando a cada dia ter prazer nela, amando a vontade de Deus, buscando agradar ao Senhor com todas as nossas forças. É o nosso pedido, a nossa oração, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.